Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a professora Janete Rauli, professora aposentada aqui da nossa universidade, responsável por grande parte da movimentação cultural na nossa cidade e na nossa região. Ex-diretora aqui da Rádio UEL, também foi diretora na Casa de Cultura da Universidade do Setor de Informação e Comunicação do Centro Cultural São Paulo. Bem-vindo ao nosso programa, diretora da rádio, com a sua capacidade e memória nossa.
Muito obrigada pelo convite, Ayubi. É sempre muito emocionante entrar aqui na rádio da UEL, no estúdio, encontrar meu amigo João Lopes e toda a equipe. Obrigada pelo convite, Thalita.
Nosso objetivo, o objetivo básico desse programa, é falar de cidadania. E nada melhor do que falar de cultura como atividade que promove a cidadania. É esse o caminho?
Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que pela cultura, pela arte, nós podemos contribuir, estimular e inquietar as crianças, adolescentes, adultos, idosos, para serem pessoas, eu costumo dizer, pensantes. Eu falo muito em ouvidos pensantes, mas eu também gosto de dizer pessoas mais humanas, porque eu acho que hoje a gente vive um momento de desumanização gritante, né? É explícito. Então, eu acredito que pela cultura, pela arte, nós podemos contribuir para que as pessoas se humanizem e, portanto, exerçam a cidadania por meio de um pensamento mais sensível, de um pensamento mais crítico, de um pensamento mais amplo, né? Acho que nós estamos precisando muito disso. Lógico que tem que ser por meio de atividades culturais que levem a esse tipo de reflexão.
Além da sua história importantíssima como professora no curso de música aqui da UEL, depois de aposentada, a senhora continua com uma atividade que leva o nome de Londrina para fora, mas que traz muita gente importante para a nossa cidade. Entre elas, a grande oportunidade de ouvir ao vivo Egberto Gismonti, que é essa figura tão importante no cenário cultural nacional. Tudo isso faz parte de um projeto que a senhora toca, o Toca.
Eu toco na Toca. Boa. Eu me aposentei aqui pela UEL depois de 30 anos de intensas atividades como professora e tive a honra de poder dirigir a rádio e a Casa de Cultura, né, como você já disse, e foi sempre uma grande aprendizagem também, sabe? Eu carrego comigo, na verdade, desde quando eu era estudante, eu já era meio inquieta e como estudante da Faculdade de Música, eu já trazia alguns convidados de São Paulo para ministrar aulas aqui. Aí eu entro para a UEL e continuo isso como professora, né? Aí me aposento em 2011, aí eu fui convidada para dirigir o Centro Cultural São Paulo, conhecido também como Centro Cultural Vergueiro, e foi uma experiência muito intensa também, muito forte para mim, durante um ano. Aí eu volto para Londrina, eu pedi demissão, eu amo São Paulo. Eu não vivo sem a cidade de São Paulo, mas eu não queria mais viver lá. Então, eu voltei para Londrina e montei um espaço cultural intimista chamado Toca, Arte, Ação, Criação. E aí nasce o Festival Circulações, assim como outras atividades na área de formação, né, na área educativa, na área artística, dentro do espaço da Toca. O Circulações ele já tem uma outra envergadura, né? Aí trouxemos Zé Miguel Wisnik, Nausete, Lívia Nestrovski, que aliás ninguém conhecia aqui, pouquíssimas pessoas, Badia Sad, Grupo Mauaca, Egberto Gismonti, Dulgis Branco, Arnaldo Antunes, Arrigo Barnabé. Arrigo eu trouxe 3 vezes, fizemos muitas coisas. E isso, gente, me dá uma alegria, assim, uma vibração muito intensa também, porque eu gosto de compartilhar aquilo que eu acredito, sabe? Eu gosto de compartilhar, independente das pessoas gostarem ou não. Eu tenho muito isso. Eu não lido muito com o gosto musical. Eu lido com a democracia artística. Ou seja, eu acho que não deve haver censura. Você deve mostrar para as pessoas aquilo que faz parte do seu repertório. E contribuir para a cidadania, contribuir para a formação humana, né? Para a educação. E vai assistir quem quiser.
E a música tem que fazer parte da vida de todo mundo. Desde o pequenininho até o mais velho.
Thalita, eu não diria que ela tem que fazer, mas ela faz. Ela faz naturalmente, porque, como diz o pensador canadense Murray Schafer, os ouvidos não têm pálpebras. Então, quando você está no útero da sua mãe, você está ouvindo. Você está ouvindo música, você está ouvindo gente falar, você está ouvindo o som da chuva, do vento, das folhas, dos pássaros. Então, a música, ela está presente na vida das pessoas. E me parece que o mais importante é você oportunizar os diferentes estilos, gêneros e estéticas musicais. É isso que eu sempre lutei na minha vida como professora e como diretora da rádio. Quem me acompanhou levou um susto. Quando eu assumi a direção da rádio, eu propus uma renovação, uma inovação da programação, onde a gente pudesse mostrar os Brasis, né? Não só a chamada MPB, essa sigla que as pessoas têm mais facilidade de ter acesso. Não que ela esteja em todas as emissoras de rádio, de TV, nas escolas, mas tem mais acesso. Então eu falava com os programadores, vamos tentar mostrar o Brasil de dentro, né? Um Brasil mais profundo. E lógico que alguns ouvintes ficaram um pouco irritados comigo, mas depois passou a irritação, sabe? Porque você começa a mostrar outros alimentos musicais. Eu gosto dessa expressão. Porque na alimentação é assim, né? De repente a pessoa come 5, 6 tipos de alimento. Aí, na hora que você mostra para ela, sei lá, uma fasulha, um quibe cru, uma esfirra, que é isso? É experimenta e gosta. Então, na arte é um pouco isso também. Você tem que mostrar outros gêneros, né? Outros estilos, sabe? O que acontece com isso? Você está trabalhando para que a pessoa respeite a famosa diversidade, para que ela respeite as chamadas diferenças de verdade. Com isso, você amplia a tua escuta, você amplia teu modo de ver o mundo, de pensar. Eu acredito nisso. Não é um trabalho fácil, mas é nesse caminho que eu vou.
A senhora foi responsável por trazer Arrigo Barnabé, como disse, 3 vezes. Arrigo Barnabé é uma preciosidade e é daqui de Londrina. E ele faz questão de dizer que é de Londrina e gosta de Londrina. Na última vinda, a gente teve, graças à sua benevolência, né, a sua amizade com o Arrigo, nos trouxe o Arrigo para a gente fazer uma entrevista aqui nesse programa. Uhum. Não só o Arrigo, mas a identidade cultural de Londrina é grande, é conhecida por aí, pelo mundo afora. E não é só a vinda do Arrigo, fez uma apresentação com uma banda local e tal. Como é isso? A Janete tem o propósito de divulgar, de mostrar a música feita em Londrina, de mostrar quem está produzindo cultura em Londrina?
Essa é uma boa questão. Eu tenho esse interesse, sim. O Arrigo é um pé vermelho, né? Como se diz, é um londrinense que saiu daqui com 20 anos, mais ou menos, e foi estudar arquitetura em São Paulo. E eu costumo dizer que a chamada vanguarda paulista foi parida em Londrina, né? E acho que ele bebeu dessa fonte sonora, musical, aqui em Londrina, e isso floresceu em São Paulo, junto com muitas outras pessoas, e nasce a vanguarda paulista. E trazer o Arrigo para Londrina e levar o Arrigo para outros lugares, esse vai e vem é fundamental. O nome de Londrina e a música. O Arrigo, para mim, a obra Clara Crocodilo, é um marco na história da música do Brasil. né? E ela não se enquadra nem na chamada música popular e nem na chamada música erudita. Agora, levar os músicos de Londrina para fora é um dos meus maiores desejos. Nós temos músicos incríveis aqui em Londrina, músicos e musicistas, né? Mulheres e homens. E dentro do Circulações eu já levei o Duo Claves, o André Siqueira Trio e a banda Caburé Canela. Então, aos poucos, eu gostaria também de tentar levar esses músicos para fora de Londrina. E eu já tentei. Mas não é tão simples. E alguns deles estão indo com as suas próprias pernas, né? O André tem circulado pelo Brasil todo, o Duo Claves e muitos outros músicos. Mas eu acho que é muito importante isso, sim, fazer uma filtragem, né, com esses profissionais que hoje já têm uma carreira. O Matheus Gonçalves, por exemplo, tem tocado muito em São Paulo, junto com Paulo Braga, formaram um duo recentemente, que eu me considero assim, participante do nascimento desse trabalho.
Madrinha.
Então, assim, nós temos excelentes músicos em Londrina. Na minha modesta opinião, Ayub, precisaríamos aqui de uma pessoa, que essa pessoa não sou eu, mas de uma produtora ou um produtor que fizesse uma curadoria, né, uma seleção, e realmente lutasse para levar esse pessoal para várias partes do Brasil, entendeu?
Para quem está nos escutando, quando ela se refere a André Siqueira, um músico de alta qualidade, muitas obras publicadas, e é professor no curso de música aqui da UEL.
Foi meu aluno, com o maior orgulho. Ele é professor hoje no departamento, sim.
Voltando um pouco na sua trajetória, falando um pouquinho daquele período de docência aqui na universidade, é um período de criação de um curso, o curso de música não existia, né? Então nós temos uma história a ser contada, não só a rádio, as atividades, mas na área da docência. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Ok.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé, o vulgo.